todos. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, a mesa diretora, público aqui presente, em especial nossa secretária de Educação, Veridiana. Quero aqui também dar uma boa noite especial quem está em casa assistindo pela Liberal e nos ouvindo também pela Liberal. Sessão 15ª, ordinária, do dia 26/4/2021. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Apreciação da ata. Apreciação da ata número 14/2021, da sessão ordinária do dia 12/4/2021. E também apreciação da ata número 01/2021, da sessão extraordinária do dia 15/4/2021. Os vereadores que concordam com a ata, nos termos lançados, que permaneçam sentados. Os contrários, que se levantem.
Senhor presidente, eu me abstenho a votar na ata da sessão extraordinária, que eu não pude fazer presente, por um motivo de saúde.
Ok. Então, ata aprovada por maioria, com a abstenção do vereador Gilson Daiprá. Então, hoje à noite, vamos ter a tribuna do povo. Vamos chamar o senhor Fernando Marculin, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaporé. A apresentação do cronograma de comemoração dos 55 anos do sindicato e pedido de apoio ao Plano Safra 2021 e 2022. Então, senhor Fernando, o senhor tem 10 minutos, que é no regimento, mas se precisar mais tempo, não tem problema nenhum.
Boa noite a todos e a todas. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre os trabalhos do sindicato. Então, eu quero saudar ao Valcir, o Pita. Em nome deles, eu quero saudar todos os vereadores da casa, as vereadoras, ao público aqui presente, aos secretários da Educação e o Edelvan, ao secretário da Agricultura, a todo o povo que está acompanhando em casa. Agradecer também a oportunidade de estarmos aí conversando sobre o Plano Safra 2021-2022, que vem sofrendo uns cortes significativos, principalmente atingindo a agricultura familiar. Como tem lido a moção há 15 dias atrás, que foi entregue em nome do presidente, que tenha chegado em mãos de todos os vereadores, até já agradeço quem já fez essa moção a todos os seus deputados, seus representantes. Quem não fez ainda, que possa fazer ainda há tempo, pois está sendo tramitado ainda no Senado e também na Câmara dos Deputados. Para todos entenderem o que foi o corte do Plano Safra 2021-2022, tínhamos uma previsão orçamentária de 3,38 bilhões de reais, que era para a equalização dos juros do Pronaf. O que é a equalização? Para subsidiar principalmente o proagro, onde o agricultor, quando financia o seu custeio, ele tem um diferencial no valor onde é que ele vai assegurar a sua lavoura. Esse corte foi de 1,35 bilhão, em comparado à safra do ano anterior, ficando apenas 2 bilhões de reais para fazer esse investimento, essa subvenção, que não é suficiente vendo o montante de investimentos que está sendo feito na agricultura. Bom, como todos têm dito, né, agora, essa semana, até ontem, eu estava vendo umas coisas, hoje conversando com a Federação, a FETAG, e dizer que o governo federal já repôs esse valor, agora apenas falta ser aprovado pelo Senado e pelos deputados. Por isso que ainda há tempo. Agora é o momento onde vocês devem cobrar, e nós também no movimento sindical vamos cobrar, porque a agricultura familiar não pode ser igualitária ao agronegócio. Porque o agronegócio é importante, mas para a exportação. Nós, do movimento sindical, brigamos muito na questão da agricultura familiar, pois ela é responsável por 70% do alimento que vai na mesa do povo brasileiro. E já estamos vendo o quanto está sofrendo o povo que vai ao mercado comprar, sabe o quanto estão pagando, e se tiver esse corte nesse plano safra, vai custar mais caro para o agricultor produzir, e quem vai pagar a conta é o consumidor. Nós, no município, temos uma boa parceria com o poder público e precisamos que a agricultura familiar cresça. Temos bons projetos, tão como o Jovem Empreendedor e outros projetos que já estão sendo executados, mas se não tem dinheiro para investir nas propriedades, não adianta nós aqui, vereadores, entidades, brigar e criar projetos se não tem dinheiro para investir. E às vezes eu gosto de lembrar muito porque o agricultor, quando busca dinheiro do Pronaf, ele devolve, e com correção de juros também. Por isso, então, um pouco sobre esse corte do Plano Safra, eu espero, acredito que foi um pouco diferente. Normalmente, quem conhece o movimento sindical sabe que nós teria ido para a rua fazer um protesto, mas foi um pouco mais interno, cada presidente do sindicato, com suas entidades ligadas ao setor, buscou o poder público para ter esse processo que andasse pela frente. Então, é um pouco sobre o que está acontecendo. Como eu tenho dito, a exportação é importante, mas nós vamos ter que olhar mais no local e o que o povo aqui está acostumado. E também eu gosto de colocar aqui que Guaporé, nós estamos em torno de 22%, 25% da arrecadação do município, vinda da agricultura, e nós temos uma projeção com os projetos que estão sendo executados no meio no interior, de chegar até 30%. Não é só Guaporé, nós temos exemplos que o Brasil está numa crise econômica e, novamente, a agricultura está segurando as pontas. Então, nós estamos com uma boa safra, mas o que me preocupa e deve preocupar todos é o custo de produção da próxima safra, que vai ter alteração. Então, era um pouco sobre o que vem vindo, e esperamos que logo, logo podemos conversar e dizer que o nosso trabalho teve êxito e teve frutas agora pela próxima safra 2021-2022. Já na oportunidade, o movimento sindical, os sindicatos, eles são acostumados a brigar, eu falo brigar porque é batalhar, lutar, e vocês devem ter percebido, até o povo de casa, todos, que o momento agora, o movimento sindical vem há décadas brigando, fazendo mobilizações para conquistar algo para o agricultor. E nos últimos tempos, aqui dá para enxergar que, às vezes, quando o povo está descontente, ele tem que ir para a rua, né, para mostrar a sua indignação. E isso aí virou até quase uma rotina. Quando você acha que não está bom, tem que ir para a rua, tem que batalhar. É um direito do povo se manifestar. E nós agora também, o Sindicato de Guaporé, com todos os seus parceiros, há muitos anos já vem trabalhando, e nós tivemos o nosso aniversário dos 55 anos do sindicato aqui de Guaporé, que foi comemorado no último sábado, dia 24 de abril. Eu vou contar brevemente uma história do nosso sindicato aqui de Guaporé e como começou, né, essa representatividade da agricultura, que nos anos 60... para frente, começou a ser discutido alguém que viesse a brigar pelo agricultor, que nem reconhecido como agricultor familiar era. Era o indigente, era o Jeca Tatu, era o coitadinho lá na roça, que falavam que o jovem era o coitado, tinha que sair para a cidade se ele queria sobreviver. Aí nos anos 60, a 62, foi criado as federações dos estados. No ano de 1966, aí que começou a ser construído pelas regionais e começou a ser construído os sindicatos, como o Sindicato de Guaporé. Então, eu aqui vou descrever uma pequena história do nosso sindicato aqui de Guaporé, em poucas palavras, digo 55 anos em uma página. Em 24 de abril de 1966, foi criado o tão sonhado Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com sede em dois lajados, que era um distrito do município de Guaporé, e em 6 de março de 68, conquistou-se a Carta Sindical, que reconheceu legalmente o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaporé como uma legítima classe, entidade de classe. Em 1972, foi adquirida a sede própria do STR Guaporé, e depois disso foram inúmeras conquistas, assim como a inseminação artificial, que também tinha uma parceria com o poder público, e hoje ela foi substituída pelo médico veterinário, que até então está colhendo frutos e tendo investimentos muito significativos no meio agrícola, que veio impulsionar a economia dos agricultores. Não podendo deixar de comentar que nos anos 80 foi batalhado muito para poder incluir as mulheres no movimento sindical e serem reconhecidas como agricultores familiares, e desde então podendo participar efetivamente de diretorias de entidades. Outro grande passo foi a Casa do Agricultor, espaço próprio junto à sede para atender os agricultores e agregar renda à entidade, com preços mais justos para as famílias agricultoras, assim como a aposentadoria rural, o PRONAF, que até então ele começou a todo ano crescendo para os investimentos do agricultor, ampliando a frota de veículos da nossa entidade. Um avanço importante foi a venda da antiga sede e a compra de um terreno e construção de uma nova sede mais ampla que pudesse atender a grande demanda dos agricultores, sendo inaugurada em fevereiro de 2003. Outra grande conquista foi o primeiro projeto habitacional, com a entrega de 13 casas em conjunto com a COAF para associados. Há pouco tempo passamos por grandes manifestações sobre a reforma da Previdência, com resultados positivos, mantendo os direitos de quem tanto trabalhou durante esses anos. O sindicato conta com equipe treinada, organização, com planejamento estratégico, com projeto de curto, médio e longo prazo, sendo alguns deles já implantados, como as placas de energia solar, capacitação de colaboradores e diretoria, e redução de gasto, entre outros. Eu quero aqui destacar que, além de todos os trabalhos, nós temos grandes parcerias também dentro do município. E nesse período dos 55 anos se passaram 8 presidentes, incluindo eu que estou presidindo hoje. O primeiro presidente do sindicato foi Olívio Felipe Chiella, 1966 a 1968. O segundo foi Antoninho Gobato, 1968 a 1972. José Migliavacca, 1972 a 1980. Doralício Taufer, 1980 a 1989. Valdir Zanatta, 1989 a 1992. Avelino Perger, 1992 a 2010. Alessio Agostinho Alba, 2011 a 2018. E atualmente, então, a partir de 2019, que eu estou assumindo a presidência. E destacar a importância de ter parceiros é como a Emater, grande parceiro do sindicato, a própria Secretaria da Agricultura, através também do Conderg, e essa parceria que temos com o poder público e com o legislativo também, que é muito importante para o crescimento e criação de projetos dentro do município. Nós estamos sempre batalhando e buscando representar uma categoria que é de agricultores familiares, e nós somos incansáveis em buscar sempre inovar e buscar os direitos que eles têm, porque eles tanto trabalham e é uma categoria hoje muito importante para colocar alimento na nossa mesa. Então era um pouco da nossa história, 55 anos de lutas e conquistas, batalhando muito por essa categoria, que me orgulho muito de ser agricultor. Muito obrigado, Valcir, pela oportunidade.
Obrigado, Fernando. Eu vou deixar o espaço aberto aos colegas vereadores que queiram fazer perguntas ou alguma explicação aí do presidente, está à disposição. Vereador Jader.
Minha saudação, presidente, colegas vereadores, vereadoras, público em especial nesta noite. Temos dois secretários da Agricultura, a Veridiana da Educação, Rosane Dalpian também, que está presente. Enfim, vários apoiadores e também o público presente. Fernando, então, eu te conheci lá em 2019, quando eu assumi a Câmara por 2 meses, no lugar, então, do vereador Pazini, e fomos juntos a Porto Alegre para esclarecer algumas dúvidas na FAMURS referente ao licenciamento ambiental, a renovação das taxas, que até na época a Câmara de Vereadores estava com dúvidas. Daí fui eu, você e a secretária do Meio Ambiente e a Daniela, que era assessora ambiental na época. Tivemos um esclarecimento e conseguimos a aprovação nesta casa por unanimidade daquela lei que veio beneficiar os agricultores, né? Porque os licenciamentos estavam parados porque não tinha a lei que conseguia cobrar as taxas. Dizer que sobre o plano Safra, eu estive em contato com o Eli Teixeira, que ele é chefe de gabinete da Secretaria Estadual da Agricultura esta semana, da Silvana Covatti, atual secretária, e foi e ele nos explanou que estava uma briga, estava uma mobilização geral, não só dos sindicatos, mas de todos os governos do Estado, pressionando o governo federal para que ele conseguisse recompor o orçamento do Plano Safra. A redução era de 2,6 bilhões e eles mandaram, então, para nossa alegria, sexta-feira foi mandado para o Congresso Nacional um projeto de lei de recomposição ao orçamento. Então, é o 4 de 2021, provavelmente vai ser aprovado nesta semana, né, no Congresso Nacional, e além foi colocado um pouco mais da redução, né, em torno de 3 bilhões, é isso, né? Também dizer, parabenizar em nome da bancada progressista, estou te parabenizando pelo trabalho que está à frente do sindicato, todos os associados também, é um conjunto, é uma série de, como posso dizer, uma união de forças que faz o sindicato se manter ativo, né? Então, agradecer mais uma vez pela presença e pela prestação de contas e a transparência do serviço frente ao sindicato. Obrigado, presidente.
Vereador Antônio Pandolfo.
Boa noite, senhor presidente, aos meus colegas vereadores, as vereadoras, de modo especial a secretária de Educação Veridiana, o Edelvan da Agricultura, e o público que se faz presente. Primeiro, te parabenizar, Fernando, pelo trabalho do sindicato. Eu sei bem quanto é difícil conduzir o movimento sindical. Eu, há 35 anos que eu sou sócio do sindicato e sempre me envolvi também em muitas lutas, em muitas demandas que foram bem complicadas, mas que o movimento sindical tem bastante força e acaba sempre colhendo bons frutos disso. E a gente fica feliz que o governo, então, repôs essa diferença que havia tirado no Plano Safra, que realmente a gente não conseguia entender o porquê disso. Porque, afinal de contas, a agricultura, a gente fala o agronegócio e a agricultura familiar são coisas diferentes, mas são uma alavanca praticamente muito grande na economia do Brasil. Imaginem o quanto ela iria ser afetada com a redução desses valores. A gente sabe que, mesmo sendo o Brasil um produtor de matéria-prima, existe uma força enorme no agronegócio. Imaginem o dia que o país começar a industrializar essa matéria-prima, o que de potência mundial vai ser o Brasil na produção, na questão do agronegócio e da agricultura familiar. E é bem importante que muitas vezes as pessoas confundem. Ah, se trata do agronegócio. Agronegócio é uma coisa. Agricultura familiar é outra completamente diferente. O agronegócio, como o Fernando falou, é aquele que exporta o grano e tal. E quem mata a fome do nós daqui do Brasil, dos brasileiros, é a agricultura familiar. Então, isso tem que ser bem distinguido. E a gente sabe o valor que os sindicatos têm, porque se não fosse o sindicato, certamente o agricultor seria aquele jeca tatu que o Fernando falou antes, primitivo, porque certamente ele não teria tido conhecimento para evoluir com o decorrer do tempo. Então, parabéns, Fernando. O sindicato, como a Emater e outras poucas instituições que prestam contas do que fazem para nós, o Poder Legislativo, que somos realmente aqueles que dá a última caneta, que dá a última assinatura para eventuais apoios e tal. Então, o sindicato, todos os anos, vem aqui, presta sua conta, faz o relatório, e isso para nós é muito importante. Então, parabéns pelo trabalho. E qualquer, vocês sabem que aqui os vereadores estão sempre dispostos a colaborar e apoiar o sindicato nas demandas que vier a ter. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente. Mesa composta. Colegas vereadores e vereadoras. Assessores que nos organizam aí essa noite. Secretários da Municipalidade, a Veridiana da Educação e a Devan da Agricultura. Empresários que nos prestigiam, o Eduardo Paludo aí. Público em geral que vieram nos acompanhar. Uma saudação especial, através da TV Liberal, ao público de casa. E mais especial ainda a você, Fernando, pessoa que eu conheço há muito tempo, né, que está à frente do sindicato fazendo um belíssimo trabalho. Dizer que aqui já foi... Eu tinha feito um resumo, mas muito bem já explanado por ti, que me tirou as palavras, e pelo colega Jader também, o Antoninho. Mas dizer que são poucas entidades, sim. A gente teve aqui a explanação do Perim há uns dias atrás, a importância que faz o sindicato para esses agricultores que o sindicato representa, né? São pessoas que necessitam desse acompanhamento, desse auxílio. Já estive entrando em contato com o deputado, os nossos deputados da bancada, e falo aqui pela bancada do PTB, e eles estão a par e cientes da importância do retorno desse orçamento para a agricultura, né? A gente sabe aqui que é o que segura as cidades e o país, é a economia gerada em torno da agricultura, e dizer da missão, que é representar os trabalhadores, a visão que alcance, né? Eu tive o prazer de conhecer tanto o Perger quanto o Alba e você, saber de o quanto se progride o sindicato e atende as pessoas do interior. Então, eu queria lhe parabenizar pela explanação, dizer que essa Câmara, provavelmente todo mundo é parceiro, e dizer sim que mais entidades, seria muito louvável que as entidades prestassem uma conta para o município, para os munícipes, para saber da integridade, né? Quando que tu vem aqui prestar conta, é porque tu não tem nada a esconder, é um sindicato transparente, onde que está crescendo muito a olhos nus, né? E eu sou muito adepto a qualquer movimento onde que ajuda, o fim é ajudar as pessoas, seja ela do interior ou da cidade. Eu sou sempre parceiro e igual forma os nossos deputados com certeza vão estar aprovando, ou o voto vai ser favorável. Muito obrigado e boa noite.
Obrigado, vereador Tigrinho. Vereador Ari Paese.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste, secretária veridiana de educação, o Edelvan da agricultura, tá? Povo que nos acompanha através da TV Liberal. Eu estava ouvindo atentamente, né, o presidente Fernando, né, e eu sei muito bem da história do sindicato, que nos últimos anos, Guaporé está de parabéns em função das parcerias que há entre as entidades, o sindicato, a Emater, o Conselho, a Secretaria da Agricultura. E eu sei o trabalho intenso, que eu, às vezes, assim, eu chego a pensar e eu fico até assim meio que invocado de que, para se conseguir algo, é sempre através da pressão, coisa que não haveria necessidade se fosse que as pessoas que estivessem nos lugares que estão recebendo para fazer esse trabalho, mas infelizmente para conseguir sempre foi, assim, isso venho acompanhar há muitos anos, que tem que gastar porque... fazer cariatas e fazer encontros, enfim, nesse sentido. certamente de graça não, alguém vai ter que pagar do bolso. Então, eu sempre digo que se fosse poder ter as pessoas em cada lugar que elas correspondessem o que elas têm de fazer, certamente nós teríamos ter muito menos trabalho e aonde que nós poderíamos, em vez de fazer assim, pressão para as coisas acontecerem, nós poderíamos fazer algo, outras coisas para poder atender o nosso povo. Fernando, eu quero te dizer assim, que em função daquele apoio que está todo mundo fazendo para inverter a situação, e ouvindo aqui hoje de noite, graças a Deus, eu acho que, meus, não vou dar parabenizar lá em cima, mas cabeça duras, que ele sabe que o investimento na agricultura, ele não é investimento, é um retorno logo que vem para a... E nós precisamos, é aquilo que nós conversamos, esse dia eu estava aqui com o Perim, eu disse que 70% da comida do povo brasileiro somos nós pequenos, não é aqueles grandes investidores, aqueles que produzem milhões de sacas de produto. É bom sim para o Brasil, mas não para o pequeno agricultor. Então, só para. Eu tenho aqui uma carta, onde que o prefeito também, para te saber, presidente, que também ele enviou para todas as bancadas gaúchas pedindo apoio maciço para poder que viesse a acontecer esse retorno desse recurso que tinha sido tirado. E aquilo que tu falou, nós, Guaporé, temos assim, eu estou acompanhando, graças a Deus, através da Secretaria da Agricultura, na pessoa do secretário Delvan, nós temos sim grande chance de, em questão de um ano, dois, a passar talvez o 30% de retorno de semestre para o nosso município em função de vários projetos assim, ambiciosos. E muitos vai acontecer com as parcerias que nós temos. Então, te desejo, continue essa luta, que nós ainda nós temos dias melhores. Obrigado.
Obrigado, vereador Ari Paese. Vereadora Fernanda.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, secretária Veridiana, o secretário Edelvan, os colegas também, hoje vejo colegas que concorreram a vereadores aqui acompanhando a sessão, que bom. Vejo também colegas da nossa caminhada, é muito bom ter vocês aqui acompanhando o nosso trabalho. Cumprimento o pessoal de casa também que está nos assistindo e os colegas, os assessores desta casa. Fernando, dizer que fico muito feliz em te ver aqui. Eu sempre digo que quando nós, jovens, ocupamos esses espaços representativos e tu ocupa um espaço muito importante na nossa cidade. Meu colega não de aula, mas de escola, então fico bem feliz. E tu ocupa um espaço, tu se coloca nesse espaço que, diante dessa entidade que é muito representativa para o pro nosso município. Logo, num outro espaço, eu vou falar um pouco mais desse orçamento. Mas hoje a agricultura, nos últimos anos, deu um salto grande no que eu digo de retorno, de retorno financeiro para o município. Então, hoje, aproximadamente, como o Perim também colocou, a agricultura hoje ela corresponde a aproximadamente 25% do orçamento do município de Guaporé. É bastante. Dizer que, quando fizemos parte então, dessas entidades, esses jovens... A gente sabe da importância, então, do teu pensamento frente a essa entidade. A gente sabe que tu não faz sozinho, tu tem um grupo. Então, parabéns pela condução. A gente sabe também, somos sabedores da importância da agricultura familiar para o nosso município, para o retorno e o quanto ela representa. E dizer que ficamos muito felizes por esse teu retorno e por prestar contas, não é para nós, mas sim para a comunidade iguaporense do trabalho que vocês fazem. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora Fernanda. Vereador Jonas.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas da casa, ao público que nos acompanha através da TV Liberal, aos secretários que estão presentes, a Veridiana da Educação, o Edivão Balbinotti, da Agricultura. Boa noite, Fernando. Eu sou suspeito em falar de ti pela admiração que tenho de há muito tempo, que a gente se conhece, né? Mas a gente tem que parabenizar, Fernando, não só... quando a gente fala Fernando, mas toda a equipe diretiva do sindicato, né, pela forma que ele vem conduzindo, né, a administração do sindicato, das atividades, porque é uma categoria muito forte, muito importante, ela é unida, ela é bem pujante, ela representa muito para o município, né? E a agricultura em Guaporé é muito forte, boa parte dessa força é pelo suporte que o sindicato dá para ela. A gente sabe que não é sozinho, que tem parcerias com o Emater, com o poder público, mas se não fosse vocês tocar, a gente sabe que realmente a dificuldade seria muito maior para o agricultor. Principalmente quando o país fala dos grandes produtores, mas a agricultura familiar ela precisa desse suporte. Unindo-se a categoria, ela fica mais forte. E isso eu acompanho desde pequenininho. Também lembro de ter me utilizado nos antigamente da assistência que dava odontológica, tudo que o sindicato prestava para os familiares, e isso é muito importante. Então, o que preocupava a gente antigamente, a gente fala, era o êxodo rural. Geralmente, o pessoal saía do interior, vinha para a cidade em busca de algum tipo de oportunidade, mas hoje nós vemos o caminho inverso. Nós vemos, a gente vê pelo teu exemplo, seguindo os passos do seu Nelson Marcolin, a gente vê o Edelvan Balbinotti seguindo os passos do pai. Então, os jovens estão tocando a agricultura. Isso deixa a comunidade guaporense orgulhosa. Continuem com esse trabalho e contem sempre, principalmente com todos os vereadores que estão apoiando, mas com a bancada MDBista. Parabéns pelo trabalho, parabéns a todos os agricultores, parabéns pelo sindicato, por esses 55 anos.
Obrigado, vereador Jonas. Vereador Moreta.
Saúdo, senhor presidente, vereadores, vereadoras, em especial aqui o Fernando Marcolin, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, público já nominado aqui, secretários, enfim, que nos assiste em casa pela TV Liberal e na cobertura também da Rádio Aurora. Fernando, acho que o pessoal falou tudo que tinha que falar, né? E eu queria te dizer que desde a primeira vez aí que eu, a minha candidatura, que saiu esse plano também do médico veterinário, eu acho que tu era até bem novinho, mas tu acho que estava sempre lá junto, lá que foi com o Alba, então desde ali eu comecei a conhecer e também aqui dizer que foi uma coisa muito importante, porque hoje ele trabalha até no domingo, às vezes as pessoas o chamam e ele é bem atencioso e está sendo um bom trabalho, então mais a título de parabenizar a instituição pelos 55 anos, né, e dizer tudo que foi dito aí, pelo amor de Deus, né, de mantendo a aposentadoria de homens e mulheres do campo, né. Isso aí foi um ganho, porque quem hoje mora e realmente não é agricultor vai se aposentar com a barba branca ou ruiva, enfim. Tem mais coisas que eu queria dizer. Se você falasse do 70% que é a agricultura familiar, é importante. Para o município, então, nem se fala, a gente vem falando há tempo, já está em torno de 22 a 25, como o país falou, né? Então, não tem nem o que dizer, nesse momento é só parabenizar. Queria te dizer que a gente sabe que existe, foi feito outros cortes também, mas isso é pequeno perto do que estavam fazendo com o agricultor do corte do Plano Safra, né? Então, são coisas assim que as instituições se juntam e realmente para mostrar para as pessoas que eles decidem dentro de um gabinete, mas realmente lá, sabendo o que acontece com esses agricultores, eles não sabem. Então, queria dizer que, nem preciso te dizer, que nós somos sempre favoráveis a qualquer apoio aqui ao sindicato, à Emater, enfim, às instituições que realmente se ajudam em prol do agricultor, né? E dizer, em termos de deputado, meu partido pode ser o que for, mas eles estão sempre favoráveis à agricultura. É um partido que foi feito de agricultores. E pode ter certeza que o apoio daqueles que eu conheço, com certeza o sindicato vai ter, enfim, todos vocês aí da agricultura, porque realmente já nos mandaram pelo WhatsApp e eles realmente lutam por isso, né? E eu creio que todos os vereadores aqui já falaram com seus deputados, E realmente vai voltar isso aí, porque não tem explicação se é o carro-chefe do Brasil aí que praticamente segura a economia, ele não tem nem o que reclamar, né? Então o governo federal acho que se sensibilizou, porque realmente isso é uma coisa que vai dar quase unânime lá quando cair para os deputados, né? Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Moreta. Mais ninguém? Bom, Fernando, eu acho que os colegas praticamente falaram tudo, mas eu quero, em primeiro lugar, dar os parabéns para ti hoje como presidente, que comemora 55 anos de uma entidade tão importante do nosso município. Eu quero aqui também pedir desculpa, que eu não dei uma boa noite para o Edilvan, que é o secretário da Agricultura. Quero dar uma boa noite também ao Duda Paludo, que é o dono do Mercado Paludo, a Rosane também, a Liane, que foram candidatas, e a Fabiana Ortolã. Quer te dizer, Fernando, que esta casa, sim, está ao lado do agricultor, está no lado do sindicato. Nós fizemos uma moção de apoio, onde os 11 vereadores assinaram, que foi mandado para todas as bancadas estaduais e federais, pedindo, sim, o apoio dos nossos deputados. E eu acho que é nesta hora que nós, como representante dos deputados no município, temos sim que cobrar dos nossos deputados essas coisas que são importantes. Então, quando esteve aqui, Fernando, naquela segunda-feira, nós lá já lemos a moção de apoio, na terça-feira nós já fizemos, já encaminhamos, eu já tinha ligado para o meu deputado Pedro Westphalen, e ele me disse que era favorável, sim, e eu tenho certeza absoluta que esta semana vai para a votação e vai ser por unanimidade, porque é um absurdo cortar recurso de um lugar que está mantendo não só o país, o estado e o município. Já estava falando aqui que o nosso município, 25% do orçamento sai da agricultura. E o governo federal, que é quem devia realmente dar mais apoio, vai cortar 1 bilhão ou 2 bilhões. Então, realmente, Fernando, não tem lógica, mas eu acho que, como o país falou, né? Esse país, se não for na pressão, nada sai. Mas eu tenho certeza absoluta que, no final, vai dar tudo certo, sim. E a agricultura do nosso município, do estado e do país vai ter o recurso que precisa. Então, Fernando, te agradeço por estar aqui na Tribuna do Povo. Eu acho que o colega Antoninho falou, e eu sempre repito isso, pessoal, não é que nós estamos aqui cobrando que todas as entidades venham aqui, mas eu acho que o vereador sempre aprova tudo que vem para todas as entidades. Então eu quero aqui falar para todas as entidades que a Tribuna do Povo é um espaço aberto, já diz Tribuna do Povo. Quem quiser vir aqui fazer uma explanação dos recursos que recebe do município, eu acho que foi como os colegas falaram, não estão dando explicações para nós, mas sim para a comunidade. Então, Fernando, muito obrigado. Te deixo o espaço aberto para...
Obrigado, presidente, e os demais vereadores pelo apoio. Não estão ajudando somente a mim, mas sim a cada um que está em casa, a cada agricultor que vai buscar esse recurso. E é uma preocupação realmente. Nós brigamos para que possa voltar ao orçamento que era planejado, mas ainda longe do que nós estávamos batalhando. Hoje, o agricultor, quando vai plantar, ele vai necessitar de uns 30% a mais do ano passado por causa dos custos altos que estão vindo com o aumento dos insumos. E vai faltar dinheiro. E isso já está bem claro, porque no último plano safra, hoje, se o agricultor tem um grande investimento, ele vai ter que aguardar. Alguns bancos estão usando o próprio recurso próprio do banco para poder financiar o agricultor. E vai faltar ali na frente. Mas assim, um passo já foi dado, um passo importante também, não podemos deixar de considerar, e estamos aí batalhando. A questão também do plano safra, que nos preocupa, que ainda é fora do orçamento, é a unificação de um plano safra só. Só uma agricultura no Brasil. Como tem dito, agronegócio e agricultura familiar têm que ser separada para poder não... daqui a pouco atingir o pequeno. Não tem como nós comparar o agricultor que tem 10, 15 hectares com quem trabalha com fazendas. E dizer que o sindicato está sempre à disposição de vir a essa casa até prestar conta, pois temos uma boa parceria com o veterinário. Acredito que sempre no final do ano eu faço questão de usar a tribuna e apresentar os trabalhos que são realizados para o povo de casa. E destacar aqui toda a equipe da diretoria também, que nos ajudou muito nesse tempo que eu estou aí, a todas as diretorias que já passaram pelo sindicato e a equipe de funcionários que está lá também para receber os clientes e fazer o trabalho do dia a dia. Agradeço a oportunidade de estar aqui e estou à disposição para qualquer dúvida, podem nos procurar. Obrigado.
Obrigado, Fernando. E igualmente eu te coloco esta casa, né, à disposição do sindicato e o que precisar estamos à disposição. Se eu quiser ficar assistindo a sessão, será um prazer. Leitura dos expedientes. Solicito ao seu diretor, Wanderlei José Scalco, que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Através desse, viemos encaminhar o projeto de lei 17/2021, que autoriza a celebração do termo de fomento com a organização social da sociedade civil denominada Associação Sol e Lua e da Outras Providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabris, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através do presente, vimos encaminhar o projeto de lei 18/2021, que dá nova redação à linha J, inciso 2, do artigo 30 da Lei número 2890/2009, alterada pelas leis 3199 e 3293/2012. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabris, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através desse vimos encaminhado o projeto de lei 19/2021, que autoriza a celebração de termo de fomento com a organização social da sociedade civil denominada Associação dos Idosos Recanto da Amizade e da Outras Providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabris, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através desse presente vimos encaminhado o projeto de lei 2021, que dá nova redação aos artigos 262, 263 e 264, da Lei número 2224/99, que institui o Código de Posturas e Meio Ambiente de Guaporé. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabris, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste vimos encaminhado o projeto de lei 21/2021, que autoriza o município subvencionar a Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro e da Outras Providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabris, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste venho encaminhar o projeto de lei legislativo 02/2021, que torna alguns segmentos de serviços essenciais. Atenciosamente, Alessandro Eduardo de Almeida, o Tigrinho, vereador do PTB, e Antoninho José Pandolfo, vereador do PTB. Atenção ao senhor Valcir Antônio Fanton, nosso presidente. Fernanda de Bona Baldin e Gilson Daiprá, vereadores com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência encaminhar para apreciação e votação dos colegas vereadores o projeto de sugestão que dispõe sobre a criação da Semana Municipal da Agricultura Familiar no município de Guaporé e da Outras Providências. Atenciosamente, Fernanda de Bona Baldin, vereadora do PDT, Gilson Daiprá, vereador do PDT. Senhor presidente, senhores vereadores, através do presente vem encaminhar o projeto de lei sugestão que distribui kits de conectividade a adolescentes e jovens de escolas públicas e privadas. Atenciosamente, Alessandro Eduardo de Almeida, vereador do PTB. Senhor presidente, encaminho nesta Casa Legislativa para apreciação e votação dos nobres edis do projeto de lei sugestão que institui o programa de aula online via plataformas digitais nos seus horários e turnos específicos. Atenciosamente, João Henrique Fechenfelder, vereador do PP. Senhor presidente, venho através desse requerer a retirada do projeto de lei legislativo 01/2021, que altera os dispositivos da Lei Municipal número 4005/2019, de 14 de maio de 2019, que regulamenta a prestação de serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, gerenciado por plataformas tecnológicas no município de Guaporé, para uma maior análise e posterior encaminhamento novamente com as devidas alterações que se faz necessário. Atenciosamente, vereador e líder da bancada do Partido Progressista, Jader Dalla Costa. Senhor presidente, senhores vereadores, com o passar do tempo, a denominação de algumas ruas e avenidas do município foi sendo utilizada não conforme disposto na lei que as criou, mas sim pela forma como popularmente são chamadas, gerando muitas vezes transtornos quando a emissão de documentos. Assim, apresentamos as sugestões que seguem, ressaltando que não se trata de alterações significativas, apenas a regulamentação e da denominação de algumas vias públicas. A Avenida Dom J.B. Scalabrine, criada pela Lei 259/1955, em 31/5/1955, passaria a denominar-se Avenida Monsenhor Scalabrine. A Rua Vereador Guilherme Mantese passaria a denominar-se Rua Guilherme Mantese. A Rua Coronel Agilberto Maia, passaria a nominar-se Rua Agilberto Maia. A Rua Doutor Salgado Filho passaria a denominar-se Rua Salgado Filho. A Rua Senador Alberto Pasqualini passaria a denominar-se Avenida Alberto Pasqualini. Anexo segue a minuta dos projetos de lei para consideração dos nobres edis. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabris, prefeito. Comunicamos também que houve as respostas aos requerimentos efetuados nos atos oficiais 10/2021, enviados pelo Poder Executivo em 23/4. Comunicamos também que as respostas já foram encaminhadas por e-mail a todas as bancadas. Atenciosamente, a mesa diretora. Da Emater do Rio Grande do Sul. Prezados, em resposta ao ofício 032/2021 da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé, primeiramente agradecemos o contato e sentimos-nos honrados e valorizados pelo seu pleito. Informamos que no momento estamos com dificuldade de atender ao pedido, pois nos últimos anos vários colegas se desligaram da empresa através do PDI, Plano de Desligamento Incentivado, o que acarretou na redução da disponibilidade de recursos humanos. Informamos ainda que deflagramos a realização do processo seletivo e, tão logo seja possível, atenderemos ao pedido. Sem mais para o momento, ratificamos nossos laços de parceria e nos colocamos à disposição, caso seja necessário mais esclarecimentos. Atenciosamente, a engenheira agrônoma Sandra Maria Dalmina, é a gerente regional de Caxias do Sul, da Emater Ascar. Da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, senhor chefe da Casa Civil, ao cumprimentá-lo cordialmente, nosso presidente, tendo em vista a emergência da crise global do Covid-19, que vem causando dramáticas repercussões sobre nosso Estado, inclusive com a situação de calamidade pública e a paralisação dos setores econômicos da nossa sociedade, venho, por intermédio deste, autorizar expressamente a utilização de recursos aprovados das emendas 299, de autoria deste parlamentar, para o orçamento a ser aplicado em 2021. Para integrar as dotações do instrumento de programação 1058, Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus, Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde, criado especificamente com recursos oriundos de emendas parlamentares para este fim. Aqui uma emenda parlamentar para o município de Guaporé de R$50 mil. Atenciosamente, Ayrton Lima, deputado estadual. Da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, prezados senhores, nos termos da Lei Federal 9.452/97, informamos a vossas senhorias que a Administração Federal liberou para o município de Guaporé os seguintes valores. Contrato de repasse. Operação 10674932. Programa. Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Rural, Regional. Objeto. Pavimentação, calçadas, contenção, sinalização, rampas de deficientes na rua Monsenhor Calabrini, de Guaporé. Valor. R$477.500. Sendo essas as considerações, atenciosamente, Gerson Ricardo Bedim, secretário municipal de Coordenação e Planejamento. Lei número 4171-2021, de 14 de abril de 2021. Autoriza o município de Guaporé a receber em doação imóvel de higiene empreendimentos limitada. O município de Guaporé, inscrito no CNPJ, através do seu prefeito municipal, Valdir Carlos Fabris, faz saber em cumprimento do dispositivo do artigo 57 da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Guaporé autorizado a receber em doação da GN Empreendimentos Limitada o seguinte imóvel. Parte da área de terras urbanas nesse município de Guaporé, com área de 69,41 m². Confrontando o norte na extensão de 1,45 com a rua Orestes Luiz Camini. Sul, em ponto convergente, resultando do encontro dos confrontantes leste e oeste, com a área remanescente da matrícula 28.980, de propriedade de GN Empreendimentos Limitada. Leste, na extensão de 95,90 m, com a rua Orestes Luiz Camini. E a oeste, na extensão de 95,83 m, com a área remanescente da matrícula 29.880, de propriedade de GN Empreendimentos Limitada. Imóvel registrado no Registro de Imóveis de Guaporé, sob a matrícula 28.980. Parágrafo único, o imóvel foi avaliado em R$ 4.500,00, conforme parecer técnico, e avaliação de imóveis de 5 de março de 2021, emitido pela comissão constituída pela portaria de 25 de fevereiro de 2021, e o valor fixado através do decreto de 16 de março de 2021. A presente doação destina-se exclusivamente para regularização da rua Oreste Luiz Camini. As despesas cartoriais correrão por conta do município de Guaporé. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabris, prefeito. Nota de pesar. Nota de pesar à família de Romualdo Francisco Dalmas. Foi com grande pesar que eu, Alessandro Tigrinho, vereador da bancada do PTB, da Câmara de Vereadores dessa cidade, recebi a triste notícia do falecimento do senhor Romualdo Francisco Dalmas, 88 anos, cidadão do bem, músico, artista, deixou grandes marcas em nossa comunidade, contribuindo na composição do hino de Guaporé, usando sua arte e sua musicalidade em nosso coral municipal e em seu CD. Meu querido amigo Romualdo travou uma grande batalha pela saúde, sem nunca perder a alegria e a perseverança. Serás lembrado sempre com grande felicidade pela sua alegria e vontade de viver. Neste momento doloroso, venho expressar meus sentimentos e solidarizar com a família. Rogo a Deus que, no aconchego dos seus braços, receba este grande homem com todo o calor do seu imenso coração e conforte a todos por esta grande perda. Quando falo em grande homem, me refiro ao excelente exemplo de pai, amigo, avô e bisavô. Forte abraço, minhas sinceras condolências à família. Alessandro Eduardo de Almeida, vereador do PTB. Temos um convite para a ordenação diaconal. A Arquidiocese de Passo Fundo e a Paróquia Santo Antônio de Guaporé, também nossas famílias, com júbilo, comunicam que no dia 1 de maio de 2021, durante a celebração da Eucaristia, serão ordenados diáconos permanentes pelas mãos de Dom Rodolfo Luiz Weber os candidatos Silvio Antônio Bedim, Tarso Apolônio Zeni. A solenidade de celebração acontecerá às 18 horas na Igreja Santo Antônio e poderá ser acompanhada pelos canais oficiais da nossa arquidiocese e da paróquia. Excelentíssimo senhor presidente, o ofício da Associação Guaporense de Automobilismo, dirijo-me à vossa senhoria para entregar-lhe o balancete trimestral do período de janeiro, fevereiro e março de 2021 da Associação Guaporense de Automobilismo, colocando-me à sua inteira disposição para qualquer observação que queira registrar, exceto da atenção que dispensará, registro os meus sinceros agradecimentos. Dilvo Luiz Salve, presidente. Esses são os expedientes, senhor presidente.
Obrigado, diretor. Requerimentos escritos. Solicito ao senhor diretor que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Da bancada do Partido Trabalhista, Alessandro Eduardo de Almeida, Tigrinho, vereador da bancada do partido, vem por meio desse requerer que todos os projetos a serem votados na Câmara de Vereadores venham acompanhados com parecer jurídico da Casa e que o mesmo seja lido antes de entrar em votação na sessão. Justificativa, ter o compreendimento da legalidade ou ilegalidade de cada projeto. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Almeida, Tigrinho, vereador do PTB. Da bancada do PTB, Alessandro Eduardo Almeida, Tigrinho, vereador da bancada, com assento nesta casa, vem por meio desse requerer explicação e previsão sobre quando vão ser contratados médicos fixos para o SF Promorar, há mais de um mês sem médico, e SF Aparecida, desde janeiro sem médico. Justificativa. As unidades básicas de saúde, UBS e estratégias de saúde da família são a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde. O objetivo desses postos é atender até 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja necessidade de encaminhamento para outros serviços, como urgências e hospitais. É um serviço muito importante, pois o médico da família tem uma formação ampla e integrada, que o prepara para fazer o atendimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, homens e mulheres, sendo capaz de resolver cerca de 80% dos motivos que levam as pessoas a procurar um posto. Respeitosamente, Alessandro Eduardo de Almeida, Tigrinho, vereador do PTB. Da bancada do PTB, a Secretaria Municipal de Obras e Viação, eu, Alessandro Eduardo de Almeida, vereador com assento nesta casa, venho por meio desses requerer que, ao prestarem o serviço de roçada e manutenção em vias públicas, sejam utilizados telas de proteção. Justificativa, impossibilitar que dejetos e sujeiras sejam lançados, arremessados em pessoas e veículos. Prevenção de danos físicos e materiais, difíceis de serem ressarcidos. Respeitosamente, Alessandro Eduardo de Almeida, vereador do PTB. Da bancada progressista, Itamara Francisquini, vereadora com assento nesta casa, vem respeitosamente solicitar à Secretaria de Obras e Viação que seja instalada iluminação pública no acesso norte do município, após o último quebra-molas em direção ao trevo. Justificativa, atender a reivindicação de munícipes que transitam por esta área e necessitam de maior segurança. Atenciosamente, Tamara Francischini, vereadora do PP. Da bancada progressista, Jada Dalla Costa, vereadora e líder da bancada do PP, com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhado ao Poder Executivo, mais especificamente à Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, para que se proceda a um estudo sobre a viabilidade da proibição de carga pesada, ônibus, caminhões e maquinários, no acesso norte, bairro Conceição. Justificativa, a solicitação se faz necessária, tendo em vista o risco constante de acidentes e atropelamentos, o trânsito desses veículos poderá ser desviado para a rua Irmão Eduardo, considerada a via coletora e paralela à R-129. Jada Dalla Costa, vereadora e líder da bancada do PP. Da bancada progressista, Jada Dalla Costa, vereador com assento nesta casa, vem respeitosamente requerer que seja encaminhado ao Poder Executivo, mais especificamente à Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, a construção de uma faixa elevada na Avenida Monsenhor Scalabrini, nas proximidades da lancheria do Bellini, uma quadra antes da Câmara de Vereadores, sentido norte da cidade. Justifica-se o presente requerimento a fim de atender a solicitação dos moradores da localidade, que reclamam da alta velocidade que os veículos trafegam nesta importante avenida asfaltada, proporcionando assim maior segurança para pedestres, moradores da localidade e para a comunidade em geral, reduzindo os riscos de acidente. Jada Dalla Costa, vereador líder da bancada do PP. Da bancada progressista, Jada Dalla Costa, vereador líder da bancada, com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhado ao Poder Executivo, mais especificamente à Secretaria da Administração, Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, Fundo Prev, um estudo sobre a possibilidade de conceder a reposição salarial pelo IPCA, Índice de Preços para o Consumidor Amplo, para os aposentados e pensionistas que recebem seus rendimentos pelo fundo, dentro da legalidade e possibilidade, e sabedores das restrições impostas pela Lei Complementar 173/2020, vem através desse solicitar esse estudo. Justificativa, tendo em vista que os recursos financeiros são oriundos do próprio Fundo de Previdência dos Servidores Públicos. Atenciosamente, vereador Jada Dalla Costa, líder da bancada do PP. Da bancada progressista, Valcir Antônio Fanton, vereador desta casa e presidente, vem perante Vossa Excelência solicitar ao prefeito um estudo sobre a viabilidade de construção de uma faixa elevada na rua Guilherme Mantese, esquina com a rua Gilberto Maia, em frente ao ferro velho do senhor Afonso Grando, no bairro Centro. Justificativa, o presente requerimento a fim de atender a solicitação da comunidade, proporcionando maior segurança aos pedestres e ao grande número de acidentes que vem acontecendo no local. Atenciosamente, Valcir Antônio Fanton, vereador da bancada do PP e presidente da Câmara. Da bancada progressista, Valcir Antônio Fanton, vereador da bancada, presidente desta casa, vem respeitosamente solicitar ao prefeito um estudo sobre a viabilidade de construção de uma faixa elevada na rua Augusto Pupri, esquina da rua Gilberto Maia, antes do Mercado Paludo. Justificativo, presente requerimento a fim de atender a solicitação da comunidade, proporcionando maior segurança aos pedestres. Atenciosamente, Valcir Antônio Fanton, vereador e presidente desta casa, da bancada do PP. Da bancada progressista, João Henrique Weschenfelder, vereador da bancada do Partido Progressista, PP, com assento nesta casa, vem solicitar à Secretaria de Obras que seja desentupida as bocas de lobo e bueiros na parte central da cidade, precisamente na Avenida Alberto Pasqualini, na esquina da rua Ângelo José Bordim, esquina da rodoviária, também com a esquina da rua Marechal Floriano, sendo que em dias de chuvas alagam completamente a rua. Justificativa, conforme segundo os moradores, é uma antiga reivindicação. Atenciosamente, João Henrique Weschenfelder, vereador da bancada do PP. Da bancada progressista, João Henrique Weschenfelder, vereador da bancada do Partido Progressista, com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência solicitar à Secretaria de Segurança e Trânsito a averiguação do itinerário do transporte público. Os moradores da parte alta do bairro Santo André estão desprovidos do transporte público de passageiros. O itinerário de ônibus urbano chega até a esquina da rua Gino Morassuti, com a esquina da Igreja Católica do bairro Santo André, travessa Silvestre Milese. Sendo assim, os moradores da parte alta ficam distantes da parada de ônibus, principalmente nos dias chuvosos, nos horários do meio-dia e no intervalo do almoço, onde o tempo é curto e eles estão a duas quadras de distância. As pessoas idosas e portadoras de deficiência com problemas de locomoção relatam que enfrentam dificuldades para descer até a esquina da igreja para poder acessar o transporte público. Peço que seja aberta em ambos os sentidos a rua Gino Morassuti até a Travessa H. O ônibus poderia entrar até a Travessa Silvestre Milese, a esquina, e subir à direita na rua do Nascente, até a Travessa H, dobrando à direita e retornando para a rua Gino Morassuti, atendendo assim aos moradores do bairro. Justificativa, o presente requerimento, a fim de atender a solicitação da comunidade. Atenciosamente, João Henrique Weichenfelder, vereador da bancada do PP. Esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, senhor diretor. Peço a compreensão de todos para que os requerimentos sejam feitos de forma específica, pois serão discutidos posteriormente. Requerimentos verbais. 3 minutos cada vereador. Deixo aberto os vereadores que queiram fazer requerimentos verbais à mesa. Vereador Jonas.
Eu gostaria, presidente, de incluir na ordem do dia da próxima sessão, que vai acontecer daqui um pouquinho, a sessão número 16, a inclusão dos projetos número 17, 18, 19, 20, 21, 17 e 19, que trata-se de celebração de termo de fomento com a Associação CAONG Sol e Lua, com a Associação dos Idosos Recanto da Amizade, o projeto número 21, que subvenciona um valor à Associação Hospitalar, o número 18, que trata-se do aluguel social, e o número 20, que é especificamente mudança de artigo de lei para a questão do convênio da Mata Atlântica.
Ok, vereador Jonas. Mais alguém para requerimentos verbais? Vereador Antoninho.
Reitero minha saudação a todos. O meu requerimento é para a Secretaria da Educação. Temos aqui a secretária Veridiana. Sei do grande trabalho que vem desenvolvendo. Mas eu tenho sido procurado por algumas mães de crianças que me relataram que estariam tendo dificuldade de ter vaga nas creches, posteriormente, quando vier a ter a volta dessas creches. Então, eu gostaria de saber da Secretaria de Educação se realmente está faltando, o que está acontecendo, e para eu poder também esclarecer essas dúvidas com essas mães que me procuraram. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antoninho. Espaço aberto. Mais ninguém? Coloque em discussão os requerimentos encaminhados à mesa. Vereador Jade Dalla Costa.
Reitero minha saudação, presidente, público aqui presente, vereadores e vereadora. Sobre os requerimentos que eu encaminhei, então, à mesa diretora, eu vou explanar aqui os 3 requerimentos. Um é sobre a possibilidade de o Fundo de Previdência conceder, então, o reajuste pelo IPCA para os aposentados e pensionistas. Nós somos sabedores das restrições impostas pela Lei Complementar 173 de 2020 do governo federal, mas conversei com o pessoal do fundo, do conselho, o gestor, o Celso Grando, e ele nos disse que há dúvidas jurídicas sobre a possibilidade de conceder ou não esse reajuste, já que o próprio fundo são recursos do próprio Fundo de Previdência. Então, eu encaminhei um requerimento para que o fundo consiga estudar e analisar sobre a possibilidade de conceder esse reajuste para quem é aposentado ou pensionista e recebe pelo fundo. Outro requerimento eu encaminhei, então, solicitando para que a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito proceda a viabilidade da construção de uma faixa elevada a 1 quadra da Câmara de Vereadores, no sentido norte da cidade, aqui perto da lancheria do Bellini, tendo em vista a alta velocidade que os carros trafegam, principalmente agora que a via é asfaltada. Então, moradores dos prédios residenciais solicitaram, então, para que eu encaminhasse, então, um requerimento solicitando à Secretaria de Segurança e Pública este estudo. Também, em 2019, eu fiz esse requerimento e agora eu volto a apresentar também à Secretaria de Segurança Pública e Trânsito sobre a viabilidade, que seja feito um estudo sobre a viabilidade de que no acesso norte da cidade se consiga fazer a proibição da carga pesada, ônibus, caminhões, maquinários no acesso norte. Como todo mundo sabe, quem passa por lá, caminha também, tem os loteamentos também ali perto. O acesso norte, ele é muito, como posso dizer, ele é muito restrito. Ele é uma faixa asfaltada, mas ela é muito curta e pequena, estreita. Então ali passam maquinários, normalmente é sofrido um acidente também, já teve pessoas que foram atropeladas, e também as maquinários acabam deteriorando os meio fio das calçadas. Já várias vezes a Secretaria de Obras teve que ir lá e arrumar. E também pelo plano diretor, o acesso norte ali não seria para essas questões ali. E o trânsito desses veículos ele podia naturalmente ser desviado para a Rua Irmão Eduardo, que também é asfaltada, é uma via coletora pelo plano diretor, e ela é paralela à RS-129, então ela entra e sai da cidade, então naturalmente podia ser desviado. Eu anexei também a cópia do anexo 5 do plano diretor, o mapa, onde aparecem as vias coletoras da cidade, para que a secretaria faça esse estudo e nos responda se é possível ou não. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jader. Vereador João Henrique.
Boa noite a todos. A mesa diretora em especial, nosso presidente, demais vereadores e vereadoras, colegas aqui da bancada. Também a todos que estão prestigiando essa sessão aqui hoje à noite, secretários e demais munícipes. E também a todos que estão acompanhando aí pela rádio e TV Liberal. A gente fez um requerimento ali a respeito das bocas de lobo e bueiros, né? Segundo os moradores, é muito tempo que não se faz mais essa limpeza e quando chove alaga toda aquela rua completamente, então fica difícil também agora com a rodoviária ali para as pessoas que se deslocam a pé para chegar até o ônibus, que é difícil atravessar nos dois sentidos, né? Porque ela passa por cima da rua, também a outra lá embaixo onde empoça bastante água. O outro requerimento que a gente fez aqui a respeito do transporte público lá no bairro Santo André, né? A gente sabe que a cidade ela foi crescendo, ela se tornou um bairro agora na parte mais alta, e são duas quadras bastante longas, tanto no sentido vertical como horizontal, e então o pessoal tem falado nesse sentido que, principalmente nos horários de meio-dia, o tempo já é curto para ir para casa e voltar para o trabalho, e o ônibus ele chega só até a Igreja Católica, e eles têm que se deslocar a pé até aquela parte de cima que é bastante longe o percurso. Então a sugestão seria essa, entrar ali na Travessa Milese, subir na Rua do Nascente, duas quadras para cima, até essa Travessa H, na verdade, retornando então à direita pela Gino Morassuti. Aquela subida da Gino Morassuti, ela tem calçamento até na Travessa G, e ali para cima só tem um lado funcionando da Gino Morassuti, né? Do outro lado é para ser uma avenida de duas vias, mas ela está completamente tomada de mato e, enfim, não é trafegável, né? Então, acho que facilitaria o ônibus descer. Claro que subir ali seria difícil, né? Subir-se reto também poderia se tivesse calçado. Segundo o morador que mora ali, já foi pedido várias vezes, até amigos aí da Secretaria de Obras, e nunca foi realmente aberta aquela rua da maneira como ela deveria ser, por ser uma avenida que dá acesso à parte de cima do bairro, né? Sabemos também que está sendo feito um loteamento mais adiante ali, que talvez futuramente também o ônibus vai ter que contemplar aquela outra parte. Então, eu deixo aqui meu requerimento, encontrei pessoas ali também, portadores de deficiência, né, que dias de chuva é difícil, né, descer aquele muro, ele é bastante íngreme, né, e chegar até ali a igreja para pegar o ônibus. Então, eu deixo aqui, né, esse pedido, né, e seria isso. O nosso projeto de lei ali como sugestão que institui o programa online via plataformas digitais nos horários e turnos específicos, né, no intuito de poder colaborar nesse momento. Nós sabemos que está uma briga jurídica aí no estado, o retorno das aulas, não temos previsão, ninguém sabe como vai se dar essa situação, porque é um abre e fecha, mas eu acho que tem coisas que nós podemos resolver aqui no nosso município. Então nós fizemos esse encaminhamento, sabemos do empenho dos professores, né, nessa pandemia, tirando dúvidas, né? Eu tenho um filho em idade escolar de 11 anos, hoje teve aula, né, ali um momento com a professora, mas isso não tem sido suficiente, né, para suprir esse déficit que as crianças estão tendo. Esse projeto, na verdade, também para valorizar o trabalho do professor,
porque da maneira como a gente está fazendo, assim, a gente vê os pais, muitos, né, nos procuram, porque a gente também tem a igreja, a gente conversa com muitas pessoas, essa dificuldade, muitas vezes, deles poder também colaborar com, né, os seus conhecimentos, muitas vezes precários, não tem muito conhecimento, para ajudar os seus filhos a resolver suas questões, né, escolares. Então, eles sofrem para acompanhar os estudos. Se a gente pensar dessa maneira, parece que está mais terceirizado para os pais que para os próprios professores passar esse conhecimento, porque só te dar um tira-dúvidas não é o suficiente para suprir essa necessidade. Então, a nossa sugestão seria isso, de transmitir, né, via plataformas digitais, os turnos específicos das aulas. Os professores dariam essas aulas online, porque mesmo se voltar o presencial, teria o grupo 1 e grupo 2, como eu fui informado, uma semana sim e outra semana não. Então, de qualquer forma, há um prejuízo na educação das crianças, aquelas que ficariam em casa nesse período. Da mesma forma, os professores e os alunos poderiam interagir e tirar essas dúvidas instantaneamente, né? Porque quando você vai estudar, aí aparecem as dúvidas. Então, eu acho que seria algo, como eu coloquei aqui, que facilitaria, né, e muito, a educação dos nossos filhos, dos alunos, nesse momento de pandemia, não sabendo se esse ano volta ou não ao normal ainda, talvez presencial só 50%. A sugestão, então, nossa, eu creio que ela é viável, é necessária, né, para o momento que nós estamos enfrentando. E coloquei aqui também que acredito que com essa economia que a Secretaria de Educação está tendo, tanto no transporte escolar, né, por lá a ausência dos alunos e pela merenda escolar também que não está sendo servida, eu acho que teríamos recursos, né, a secretária está aqui também, de poder, quem sabe, aparelhar essas salas de aula e dar condições para que os professores pudessem dar uma aula de qualidade. E essa plataforma, esse aplicativo aí que eles estão usando, né, realmente é dificultoso. A gente vê ali, às vezes, 3, 4 alunos que podem ser visualizados pelo professor, né, hoje de manhã a gente acompanhando a aula ali, e quando um aluno pergunta, a professora às vezes não sabe quem está perguntando, ela, quem perguntou? Então, hoje nós temos condições, eu acho, que de fazer algo melhor, de maneira que a professora que está dando essa aula, na sala de aula, ela possa visualizar também aqueles que estão ali assistindo essa aula e também interagindo com ela. Hoje nós estamos, né, migrando para um momento diferente, onde tudo está mudando, e eu acho que nós podemos nos preparar e também preparar as nossas escolas, os nossos professores, dando uma condição melhor para poderem dar uma aula de qualidade e nós diminuirmos um pouco, né, esse déficit de aprendizado. Né? A gente teve aqui uma reunião há poucos dias, né, e a preocupação muito é do presencial, mas a gente sabe que esse presencial 100% não vai acontecer tão breve. Então, fica aqui a minha sugestão também. E é isso.
Uhum. Obrigado, vereador João Henrique. Vereadora Fernanda.
Senhor presidente, colegas vereadores, reitero a saudação e apresentar para vocês, então, um projeto de sugestão que encaminhei, juntamente com o meu colega Gilson, que fala no qual se institui um projeto de sugestão, como eu falei na sessão passada, de que se fale uma semana, que seja instituído no município de Guaporé, uma semana para tratarmos assuntos relacionados à agricultura familiar. Hoje vem bem ao encontro isso, temos o Fernando e temos o secretário da Agricultura aqui que acompanha. A gente, no projeto, sugeriu uma data, que seja dia 24 de julho, que é o dia da lei de formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar. Porém, deixar bem claro já para todas as entidades, se esse projeto for aceito, se o Executivo achar interessante e aceitar nosso projeto, que essa data ela está como sugestão, mas a gente vivemos num ano pandêmico e sabemos que ela pode sim ser alterada e a gente deixa, se ele for aceito, deixa nas mãos do Conselho, da Emater, do Sindicato e da própria Secretaria da Agricultura que vocês entrem num acordo e vejam qual a melhor data de se fazer essa semana. Qual o objetivo? Então, vendo que o orçamento do município ele já deu um grande salto, isso nos mostra a importância que o setor primário, que a agricultura tem em nosso município, que 70% então do alimento que é servido ele vem da agricultura familiar. Eu acompanhei, fiz parte do Conselho de Alimentação Escolar e a gente eu acompanhei de perto o salto de qualidade que o município vem dando quando adquire produtos da agricultura familiar que são de qualidade ímpar, indiscutível. O objetivo, então, ele é ampliar os conhecimentos técnicos através de cursos, de formações, mostrar vantagens econômicas, ecológicas e sociais através de um modelo de sustentabilidade na agricultura familiar e incentivar os investimentos neste setor. Então, seria uma semana para debater apenas a agricultura familiar. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Fernanda. Vereador Gilson, daí para.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, público que presente, ao secretária Veridiana, ao secretário Dilvan. Desculpa, senhor presidente, apenas fazer um comentário em cima dos requerimentos dos nossos colegas. Eu gostaria de explicar, principalmente ao pastor, aí, aquela questão daquele problema grave que temos na esquina José Ângelo Bordim com a Alberto Pasqualini, daquela boca de lobo. Na verdade, não é uma boca de lobo entupida ali. Na verdade, ali tem uma, não existe rede de esgoto, de tubulação. Tem uma galeria muito antiga que sai da esquina onde foi desmanchada aquela casa, que desce até em direção à antiga Volkswagen aí, e é a galeria de tijolos. Ela está toda ela comprometida. E esse problema, infelizmente, é de longa data. E quando estive trabalhando na Secretaria de Obras, até tentamos solucionar. Mas pelo fato de que justamente nas duas esquinas, na esquina da José Ângelo Bordim com Alberto Pasqualini e na esquina da Manuel da Marechal Floriano com Alberto Pasqualini, iam ser construídas duas obras grandes ali e justamente nesses dois terrenos encontram-se duas redes de esgoto muito grandes, que é a rede de 100 centímetros, de 1.000 milímetros, né? Então nós tínhamos que deixar eles mexer com todas essas redes aí para ver aonde que nós íamos largar essa rede de esgoto. Vai ser feita uma tubulação nova de esgoto aí das esquinas para unir toda essa água e tocar nessas redes de esgoto novas aí. Já está sendo feito o projeto, inclusive. Valeu, pastor, desculpa. E a questão do pedido do Jader, do requerimento da levada, eu não sei se seria liberada essa levada, Jader, que seria muito necessária, realmente, bem necessária mesmo, porque infelizmente o movimento depois do asfalto, aí, isso aí triplicou a velocidade do pessoal, tanto é que foi feito uma na esquina de cima, só que ali, justamente essa esquina, ela se encontra em muito declínio, acima de 2%. E eu não sei se o estudo técnico que vai ser feito vão acabar liberando esse detalhe, tá? Fazer essa elevada, tá? Um abraço. E a questão do pedido da Itamara sobre iluminação do acesso norte, já está sendo feito um estudo e um projeto, inclusive, para iluminar toda aquela via. Só que o que acontece? Como nós estamos, a administração está trocando toda a iluminação pública, então eles querem fazer o quê? Terminar, fazer toda a troca antes, interior e município, no caso, dentro do município, para depois começar a instalação de lâmpadas novas. Inclusive, no projeto, porque lá, inclusive nessa área, não existe rede baixa de luz. Então, vai ser toda uma rede nova e vai ser feita toda a instalação nova. Só que, infelizmente, vai demorar, porque eles querem terminar todas as trocas antes. Muito obrigado e desculpa.
Obrigado, doutor Gilson. Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente, mesa composta, colegas vereadores e vereadoras, público já nominado, o público que nos prestigia em casa. Eu fiz alguns requerimentos, né? Então, vamos lá. O requerimento, então, das roçadas, para que a Secretaria de Obras, de alguma forma, quando ou os serviços terceirizados que prestam esse serviço, que tomem cuidado e, se possível, que mantenham uma tela de proteção, porque eu vivenciei isso aí, onde que estava trafegando com o meu carro na avenida e estava sendo feita uma roçada, e inevitavelmente quem está fazendo a roçada tem que trabalhar e tem que fazer ela o mais rápido possível, porque tempo é dinheiro. E foi arremessada uma pedra no meu carro, e pode ser arremessado outro dejeto em pessoas, em pessoas que trafegam ali de motocicletas, enfim. Tem vários relatos de pessoas, inclusive, que teve danos de quebra de vidros. E é difícil o ressarcimento, eu entendo também, pelo município, porque vai para um grupo que vai decidir se vai ser remunerado ou não. Então que se exija essa tela de proteção para que não tenha nenhum transtorno depois de acontecer algum fato ruim, né? Da mesma forma, a gente faz o requerimento, então, à Secretaria, o secretário da Saúde, o Ronaldo Vernizzi, o prefeito municipal, sobre a falta de médicos nos bairros Promorar e Nossa Senhora Aparecida, que, inclusive, na Aparecida, desde o mês de janeiro está sem médico lá. E a gente está vivendo num momento pandêmico complicadíssimo, e sabe que os médicos dos postos previnem até 80% das situações e aconselho e evito de aglomerações no posto central. Então, que solucione esse problema, que é um problema gritante hoje, e a comunidade dos dois bairros nos procurou para que seja feito algo, né? Então, provavelmente estão nessa tratativa. Também a gente fez um requerimento em condolência, então, ao Romualdo Francisco Dalmas, de 88 anos, um senhor exemplo de cidadão, né? Que ajudou a compor o nosso hino de Guaporé, um hino belo, e que acabou falecendo, uma perda irreparável, né? Uma pessoa do bem, uma pessoa que sempre que eu vi, sempre sorridente. Né? Então um abraço aí para todos os familiares, eu conheço toda a família, uma família muito, muito benquista aqui em Guaporé. E também, da mesma forma, colega vereador, eu fiz um projeto de sugestão, que bom que a secretária está presente da educação, que é um projeto, então, que distribui, então, alguns kits de conectividade para adolescentes, que a gente sabe que já está há um ano e pouco sem aula aí, e as deficiências da plataforma são muitas, a gente sabe que não consegue ter a conectividade de muitas pessoas na plataforma, que muitos não conseguem ter o campo visual, que é um dos aprendizados, é a visão e a importância, né? Então a gente fez um projeto indicação, sugerindo ao executivo que adere a esse projeto, que é um projeto muito importante. E nas causalidades dele, a gente botou que tem que estar matriculado em alguma escola pública ou particular, residir no município de Guaporé, residir em local que haja cobertura por algum sinal de telecomunicação, não dispor de pacote de dados, assinatura familiar, e que, muito importante, que seja avaliado e que tenha o cadastro único pela assistência social. Então, é um projeto que vem de encontro, que a gente sabe que a realidade, muitas vezes, no interior e nos bairros, tem famílias que têm 3, 4 filhos e têm um único local para se conectar a um computador ou um celular. E daí, como é que faz? Então, que seja atendido essas pessoas, porque a educação a gente sabe que é essencial para o futuro. Muito obrigado, senhor presidente, colegas vereador, público presente.
Obrigado, vereador Tigrinho. Vereador Ari Paese.
Em nome do presidente, reitero a saudação a todos. Eu só queria assim, me associar no requerimento da colega Fernanda, né, que eu entendo que ele é muito importante para Guaporé. Então, neste momento, me associo com o requerimento.
Obrigado, vereador Ari. Vereadora Fernanda, um minutinho.
Eu apenas quero me associar ao requerimento do Alessandro ao Romualdo.
Obrigado. Muito obrigado. Vereador Jonas.
Em nome da bancada do MDB também, quanto à família da Almas, em virtude da representatividade que o senhor Romualdo foi para a sociedade guaporense.
Ok. Mais ninguém? Vereador Jader?
Também me associo da família da Almas, o requerimento, né? Muito importante, conheço a família também e o serviço que ele prestou, Romualdo. Obrigado.
Obrigado. Submeto à votação o vereador Moreta.
Reitero minha saudação novamente ao presidente, a todos aqui que estão aqui. E sobre eu quero me associar também, Fernando, e fazer parte desse projeto de sugestão teu dos agricultores, né? Aproveitando aqui, agradecendo a Secretaria da Agricultura, que tem atendido vários vereadores aqui, dar os parabéns, que a gente é sempre um elo de avisar o secretário, porque a cidade é grande, né? Nós temos 200 quilômetros de estrada de agricultores, né? Então não é fácil, né? Mas o que os vereadores podem dizer ao secretário onde é que tem a maior necessidade, a gente faz, porque a necessidade é praticamente em todos os lugares, né? Mas assim, então agradecer e também me associar, Tigrinho, tem o requerimento, e também ver o do Jader também, do pessoal ali eu quero me associar também para realmente ver o que possa ser feito dos funcionários, Jader, que tem gente pedindo se a lei pode ou não pode, mas realmente perguntar lá pro pessoal para ver a viabilidade aí do aumento para os aposentados e pensionistas, né? Tu dizes para incorporar esse aumento?
Seria o reajuste pelo IPCA. O
IPCA, né? Isso. Pelo último que a gente aprovou aqui.
Para os tributos municipais. É. Só para aposentados e pensionistas, porque os funcionários ativos ainda, infelizmente, está, como posso dizer, ele está suspenso pela Lei Federal 173 de 2020.
Então tá, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Moreta. Mais ninguém? Submeto à votação os requerimentos encaminhados. Os vereadores que concordam permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Ordem do dia. Nessa sessão não vamos ter nenhum projeto. Também não vamos ter explicações pessoais e nem de líderes, porque vamos ter na segunda sessão. Então, sendo o que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrado os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos. Então, vamos ter um intervalo de 10 minutos para a próxima sessão. Muito obrigado.